Aconteceu.
Bom, a gente tem agora a jornalista Ana Raquel Macedo, que é a jornalista editora aqui da Rádio Câmara, que vai trazer pra gente rapidamente aqui os acontecimentos do plenário da semana, um resumão aqui, né, Ana? E ó, muita coisa pra gente falar em pouco tempo, mas tudo bem, né?
Vou começar pelo bom dia.
Bom dia, poder conclusivo. Bom dia de feriado, pra você.
Bom dia.
Poder conclusivo das agências aí reguladoras, a questão da pesca, que foi rejeitada uma medida provisória, polêmica sobre criação de federações, enfim, um monte de coisa, hein?
Um monte de coisa. E aí eu vou
hierarquizo
até,
como você, a gente... que você cobriu, eu prefiro.
Pois é, então como a gente está com o tempo bem corridinho, Edson, Bel, para quem nos escuta nessa sexta-feira, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar bem rapidinho mesmo sobre essas aprovações, porque eu acho que o grande... A grande debate da semana aqui na Câmara, e não só no plenário, mas também nas comissões, foi o engajamento da Casa nos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Uhum. A gente está no meio desses 16 dias de campanhas, se encerram no dia 10 Isso. de dezembro, que é... né, então, o que acontece aqui? A gente teve, como você falou, esse projeto da Lei Geral das Agências Reguladoras. Houve uma tentativa de que ele fosse votado também pelo plenário, ele já tinha sido aprovado por uma comissão especial, mas a maioria do plenário entendeu que não, que bastava a aprovação pela comissão e ele já foi direto para o Senado. Houve polêmica, tinha gente que falava, por exemplo, que algumas questões desse projeto, como a revogação de parte de alguns dispositivos da lei das estatais, por exemplo, que estabelece a atividade político-partidária... Quem estava em atividade político-partidária deve ficar 36 meses de quarentena. Isso foi retirado da Lei Geral das Agências. Mas acabou a maioria do plenário entendendo que sim, que deveria ter essa tramitação mais célere e ir para o Senado. Teve essa questão da portaria da pesca, que atendeu a um pedido dos próprios pescadores, que estava causando ali um problema para o pagamento do seguro-defeso. E eu entro, então, nisso que eu acho que foi o grande destaque da semana no plenário, que foi a aprovação na quarta-feira de projetos indicados como prioritários pela bancada feminina, né? Projetos relacionados a combate à violência contra a mulher. Como a pauta do plenário estava trancada por medida provisória, das 10 propostas indicadas pela bancada feminina, puderam ser votadas apenas 4 e 4 que são relacionadas à matéria penal. Porque como matéria penal não pode ser objeto de medida provisória, então se entende que sim, essas propostas não precisam seguir aquele trancamento das medidas. E aí foram 4 propostas. Uma delas prevê que o feminicídio, que é o assassinato de uma mulher pela sua condição de mulher, que ele vai ter um agravante quando for cometido pelo agressor que descumpriu medida protetiva, quer dizer, aquele companheiro ou ex-companheiro que já tinha que estar afastado dessa mulher, ele não cumpriu medida protetiva e ainda assassinou essa mulher. Então, isso vai ser um agravante. Esse projeto ele já tinha sido votado também pelo Senado e, por isso, vai à sanção presidencial. Ótimo. O outro projeto é o que prevê é a vingança pornográfica, que é algo... infelizmente comum, principalmente com mulheres. Acontece com homens também, mas é principalmente com mulheres. Que é aquele caso, por exemplo, que para você se vingar daquela pessoa, você expõe uma foto dessa pessoa, da sua intimidade, sem autorização dela. Essa proposta ela faz com que isso seja um crime, com pena de detenção de 6 meses a 1 ano, mais multa. Também um projeto que já tinha sido votado pelo Senado e vai agora à sanção do presidente da República. Outro projeto que vai para a sanção do presidente da República é o que transforma a prisão preventiva de grávidas ou mãe de crianças ou pessoas com deficiência em prisão domiciliar. Foi um caso que ganhou muita repercussão esse ano, que teve inclusive decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a esse assunto, que o caso daquela de uma mulher que deu à luz algemada numa cela, de outras que estão com seus bebês, e que nesse caso o grande debate no plenário foi que essas crianças ou essas pessoas com deficiência que dependam dessas mulheres que foram encarceradas, que elas não têm que cumprir pena junto. Então, você não pode prejudicar essa outra vida ali que está dependente dessa mãe. Então, a prisão preventiva, essa possibilidade de virar sanção, ou de virar prisão domiciliar, e também um projeto que vai para sanção. O último projeto aprovado, esse ainda depende de mais uma votação pelo Senado, que é o projeto que permite ao juiz impor como medida protetiva a mulher vítima de violência, permite que esse juiz faça com que o agressor frequente curso de reabilitação. Essa proposta, ela chegou do Senado como esse curso como uma obrigatoriedade.
Uhum.
Houve muito debate no plenário, acabou se retirando essa obrigatoriedade, mas se facultando ao juiz a possibilidade de impor esse curso, de colocar esse curso de reabilitação como uma opção.
Uhum.
E com esse acordo, então, o projeto ele foi aprovado por unanimidade, mas como eu disse, como houve uma modificação em relação a esse texto que veio do Senado, então a gente tem aí o projeto voltando para análise dos senadores. E aí, eu tinha comentado com vocês, vocês me avisam do tempo, porque aqui eu estou sem relógio.
Então,
computador aqui, tá gente, chegando, do Dino, que senta aqui nesse mesmo lugar que eu, está cheio de câmera aqui do DR para tudo quanto é lado, eu não sei mexer nesse
trânsito,
negócio aqui, não. É o trânsito do Dino, eu não vou mexer no trânsito aqui que o Dino faz. Então...
Infelizmente, eu tenho que dizer que seu tempo
acabou. Meu tempo acabou, então só vou dizer o seguinte, que lá nas comissões, como eu disse, também houve engajamento, a gente teve um grande seminário, terça e quarta-feira, durante todo o dia,
né?
Da guarda compartilhada.
Uhum.
Foi um assunto muito interessante, e a maioria ali dos debatedores colocando que a lei da alienação parental está desestimulando as denúncias relacionadas à Lei Maria da Penha, porque muitas mães que denunciam o abuso ou a violência doméstica acabam tendo que ter a guarda compartilhada com esses pais denunciados por agressão, ou mesmo às vezes perdem a guarda de seus filhos, porque aquele denunciado pela agressão ou que está pela violência doméstica diz que a mãe está cometendo alienação parental.
Uhum.
É um negócio complexo,
complexo
muito delicado. E os juristas que participaram desse seminário recomendaram que cada caso é um caso, que talvez seja haja necessidade de a Câmara discutir a não obrigatoriedade da guarda compartilhada, que é preciso analisar, então, para que não haja... foi uma lei importante da alienação parental para que mães ou pais que se separem não fiquem falando mal da imagem do outro, mas, uhum, ao mesmo tempo, não pode servir como um desestímulo às denúncias de violência doméstica.
Muito bem, Ana. Destaque aí para esses 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e, portanto, diversas questões aí. Tivemos aí o prêmio Carlota Pereira de Queiroz,
sim,
aqui entregue. Né,
homenageou em memória a Marielle, né?
Exatamente, homenageou a Marielle Franco, a vereadora assassinada lá no Rio de Janeiro. Portanto, aí é o destaque dessa semana, portanto, a esses 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e as pautas que são pautas de interesse de cidadania, né? A gente fala que é de interesse das mulheres, eu acho que a gente segmentar
interesse
demais,
de todos,
né? É interesse de todos,
de
é interesse todos. De cidadania, que eu acho que é uma coisa fundamental. Ana, muito obrigado por participar aqui com a gente. Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara, trazendo as notícias da semana. Este é o painel eletrônico.